E vamos ao Talquine, experiência que a sua empresa pode ter. Não esqueça, você pode acessar talquine.com.br e ter uma experiência corporativa. E nós temos aí um bom dia nosso aos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, ao Oeste do Estado, CBN Cascavel. E bom dia, Copelo!
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Vou falar de uma coisa que você não conhece nada disso, né? Concurso de sommelier. Explica pra gente como é que se faz um concurso desse, como é que funciona?
Pois é, eu costumo ser jurado em muitos concursos de sommelier. Eu sou aquele chato que fica lá julgando os concorrentes. É, existe uma associação internacional, a ASI, Associação de la Sommellerie Internationale. É, o presidente atual é um português. É, a sede, se não me engano, era ou continua sendo em Milão. Eu morei do lado da sede lá quando eu morava em Milão.
Oh, que legal.
Mas enfim, existem concursos no Brasil regionais, nacional. O nacional vai concorrendo das Américas e depois ao Mundial. Tá? O Brasil nunca chegou à final do Mundial, por exemplo. Mas a sommelier no Brasil vem crescendo. Como é que funciona o concurso de sommelier? Primeiro, a parte que elimina o maior número de candidatos, que é a parte escrita. Há uma prova escrita bem difícil. E aí poucos sommeliers passam para uma final. Essa final pode ter 3, 5, 7 sommeliers, depende do concurso. E essa final é ao vivo, é um teatro. Muitas vezes é dentro do teatro mesmo, tá? Onde simula-se um restaurante. E há vários júris. Há um júri julgando a degustação, outro júri julgando o serviço, outro júri julgando a carta de vinhos e assim por diante. Como é que funciona? Então ele faz a prova escrita, se classifica. Na final, ele tem uma etapa onde ele serve um casal num restaurante. Então ele abre a garrafa, decanta. Esse casal faz perguntas para ele. Perguntas que já estão pré-definidas na programação do concurso, né? Os outros candidatos estão numa sala trancada sem poder ver o que está acontecendo com o candidato anterior, ficam lá tensos. É, cada pergunta dessa vale pontos, o serviço vale ponto, cada etapa do que ele faz vale ponto. Ele tem que decantar de certa maneira. Se ele esquecer de cortar a cápsula do vinho certinho, perde um ponto. Cada etapazinha vale um pontinho. Ele também precisa degustar vinhos às cegas. Ele degusta vinho sem saber que vinhos são e descreve o vinho. Ele degusta normalmente um líquido, a gente não diz nem que é vinho, dentro de uma taça preta. Ele tem que descrever esse líquido. Esse líquido pode ser de água a cachaça, qualquer coisa. Ele tem que descrever aquilo, tá? Qualquer coisa é potável, né? não vão botar água sanitária, nem, nem gasolina. Mas pode ser um destilado, pode ser um fermentado, pode ser bebida alcoólica, né? Uhum. E ele descreve isso também, tudo valendo ponto. Tem uma etapa curiosa que é projetam uma carta de vinho junto à lâmpada, todo mundo vê. Tem plateia isso, tá? Você pode assistir. É, muitas vezes é gratuito, entrar na franca e você assistir um concurso desses é divertido. Projetam num telão uma carta de vinhos com um jogo de 7 erros. Uhum. Tem ali alguns erros, ele tem que dizer que erros são. Ele tem que ler aquela carta de vinhos, dizer que erros são. Pode ser um erro bobo, um vinho tinto na sessão de espumante, por exemplo. Pode ser um erro sofisticado, uma safra que um chateau não fez. Um chateau que aquele ano foi muito ruim, não fez aquela safra, e tá lá que ele vira aquela safra, ele tem que identificar, olha, esse chateau não fez essa safra. Pode ser um vinho na região errada, dizendo que o Brunello tal é do Piemonte, e o Brunello só tem na Toscana, não é Piemonte. Eu dei exemplos bem grosseiros, geralmente são coisas bem detalhadas, tá?
Entendi.
É difícil o concurso para justamente eleger o campeão.
O cara.
Então o somatório das notas da eliminatória escrita com cada etapa da prova prática dá uma média. Depois o júri, depois que todos os candidatos fizeram a prova prática, o júri se fecha e vai deliberar. Vê a média final, mas também delibera sobre algumas coisas. Às vezes um erro muito grave, mesmo o cara tendo a média maior, não passa. Os jurados conversam, dizendo, olha, esse candidato se apresentou muito bem, merece. O outro, não, ele foi muito bem, mas ele teve uma nota muito baixa na prova escrita. Então, talvez o outro seja melhor. Então, vem qual candidato, não só a nota, mas alguns aspectos subjetivos, qual o melhor candidato a ser campeão, tá?
Vamos falar do nosso representante. Você já foi até onde?
Chegou final do Mundial, nunca foi, mas já chegou a final das Américas, tá?
Olha só.
Os brasileiros.
Então, nós chegamos à final das Américas.
Sim, sim, sim.
Se nós fôssemos tão bons de sommelier como futebol, já tinha um monte de título.
Olha, quem ganha muito são os italianos, franceses, onde tem muito sommelier bom é no Japão.
Olha
só. É grande essa sommelierie. É porque, assim, para você ser um sommelier campeão, você tem que se dedicar muito. Dedicar muito significa muito tempo estudando e não trabalhando.
Entendi.
Então, no Japão, você consegue um grande patrocinador que te banca ali 2 anos você ficar estudando. Eu já conversei com esses sommeliers que vão às finais, assim, o brasileiro vai sozinho, enquanto o japonês vai com uma equipe de nutricionista, preparador físico, tem uma equipe técnica.
Nossa,
que acompanha o japonês.
Profissional, super profissional.
Sim, então é difícil competir no Mundial, viu? Porque há uma equipe técnica acompanhando aquele cara por anos, há dinheiro envolvido para bancar aquele sommelier campeão, para ele se dedicar àquilo, né?
Meu caro Copelo, valeu, até o nosso próximo encontro.
Ah, lembrei uma curiosidade.
Opa, vai lá.
Teve um ano, uma vez, que um grande sommelier, o Guilherme Correia, foi campeão brasileiro. Eu falei, Guilherme, você é o melhor sommelier que eu já vi no Brasil. Você é o primeiro que eu acho que tem chance de chegar à final no Mundial. Pô, tava todo mundo empolgado e ele teve um problema no joelho. Perto da final, não pôde competir.
Caramba.
Ele não conseguia caminhar direito, então não ia ser possível ele competir, entendeu? Ele ia ter que servir e tal.
Na hora pois que a gente tava prestes a conseguir nosso primeiro título...
É, que nem o Ronaldinho na final da Copa.
É verdade, dá um negócio
não pôde jogar.
Brincadeira. Mas um dia, quem sabe, você não vai estar lá, meu cara. A gente vai conversar com você.
Eu não sou sommelier, eu costumo ser servido, eu mal sembrei a garrafa direito. Eu costumo sentar e esperar que o vinho chegue, entendeu?
Mas você é meu craque, você é meu craque.
Obrigado, obrigado.
Copelo, um grande abraço, até o próximo encontro.
Valeu, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, Copelo com 2 L's, e também no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, Centro-Sul do Estado, dos Campos Gerais.